entrevista.
Dois episódios nessa semana aumentaram as tensões no mundo. O ataque de Israel a líderes do Hamas que estavam em Doha, no Catar, e a invasão do espaço aéreo da Polônia por drones russos. Nós convidamos, é claro, o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais, para conversar com a gente e jogar luzes sobre esses dois episódios que nessa semana deram o que falar. Ivan Godoy, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan Godoy, o Catar vinha cumprindo, vamos falar do Catar primeiro, vinha cumprindo um papel importante de mediador nas negociações entre Israel e o Hamas. Aí vem o ataque de Israel a líderes do Hamas que estavam no Catar. Esse ataque de Israel implode esse canal de mediação, digamos assim?
Na verdade, há uma grande possibilidade de ocorrer essa implosão. O Catar ainda não se retirou completamente desse papel, mas afirmou que o próprio primeiro-ministro, né, do Catar, ele deu declarações no sentido de que sim, que isso seria quase uma implosão desse processo e que inclusive isso selaria o destino dos reféns israelenses que estão retidos pelo Hamas, né, prisioneiros do Hamas na faixa de Gaza. Que isso faria que esses reféns perdessem toda esperança de serem libertados com vida, né? Então, é altamente preocupante a situação. Porque o que acontece é que o ataque ocorre no meio de uma negociação que estava ocorrendo, né? Aparentemente, os principais membros da delegação do Hamas não foram atingidos, ou não foram pelo menos mortos. E que mais sim, vários membros, né, do Hamas foram mortos, inclusive um cidadão também do Catar, que seria segurança lá na área. A questão, a gravidade da questão tem dois pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista da guerra em Gaza. Por que é grave? Porque, como você fala, gera essa possibilidade de uma ruptura, né, total das possibilidades de negociação. Então, isso é muito ruim porque, pela situação especificamente dos reféns, né, em primeiro lugar, para os reféns é uma situação muito ruim e isso, portanto, o ataque foi criticado pelas famílias dos reféns. Uma parte das famílias, pelo menos, ficou muito preocupada, né, com a situação dessas pessoas que estão nas mãos do Hamas. Por outro lado, está a própria situação em Gaza, né, da população, né, porque isso ocorre no meio de um grande ataque à própria cidade de Gaza. E o possível deslocamento, expulsão de 1 milhão de pessoas que estão nessa cidade, né, que seria a capital da região de Gaza.
Agora, Ivan, como é que deve ser a reação do Catar, então? Porque ontem eu vi um vídeo do Netanyahu, primeiro-ministro israelense, você deve ter visto esse vídeo também, onde ele foi muito duro. Ele diz, olha, um recado para aqueles que abrigam terroristas em seus territórios. Ou vocês entregam esses terroristas ou então nós vamos atrás. Como é que deve ser a reação do Catar a essa escalada do ministro Netanyahu e das forças de defesa de Israel com relação a não escolher território e aonde os terroristas do Hamas estão?
É interessante observar que nos últimos 4 dias aproximadamente, Israel, além da guerra em Gaza e dos ataques em Gaza, Israel atacou 5 países árabes, né? Incluindo aí o Catar, né? Nos últimos 4 dias, né? Houve, 5 países atacados, o que indica que Israel, nesse momento, é a potência militar predominante no Oriente Médio, sem dúvida alguma, né? Outras potências estão debilitadas, mas, ao mesmo tempo, isso está aumentando, né, os problemas de Israel na região, digamos, diplomáticos e internacionalmente. Quanto ao Catar, Eu não acredito numa resposta militar, mas o Qatar está pedindo, digamos, uma reunião, né, de todos os países árabes para uma reação conjunta, que não seria militar, mas pode ser uma paralisação do processo esse que estava havendo de reconhecimento diplomático por parte de uma série de países árabes a Israel, principalmente países do Golfo. O Golfo, os países do Golfo, que são aqueles países ricos pela produção de petróleo, eles nunca tinham sido atacados por Israel. É o primeiro ataque a um país do Golfo por Israel. Então, essa é a gravidade da questão. Ou seja, de certa maneira, o governo do primeiro-ministro Netanyahu, ele está optando, digamos, mais pela força militar do que pela negociação, sim, né? Sim. E isso pode trazer, como uma consequência geral, a paralisação de todo esse processo de aproximação entre países árabes e Israel. Era um processo, digamos, que o próprio presidente Trump fez muito esforço, né? Os Estados Unidos incentivaram muito isso para tentar normalizar a situação da região, né? E criar para Israel uma situação mais normal, né? Porque Israel é um país que sempre foi rodeado, digamos, por países adversários, inimigos, sim, mas que nos últimos anos vinha melhorando essas relações, né? E, inclusive, vários países tinham relações diplomáticas com Israel.
Certo. Bom, como se não bastasse, a tensão também entre a Rússia e a Polônia e, por consequência, a OTAN. A invasão dos drones russos na Polônia. A Rússia disse que os drones eram para um ataque à Ucrânia. Teria sido uma espécie de provocação ou teste para medir a reação da Polônia e, consequentemente, da OTAN, Ivan?
Essa é a dúvida, né? Sobre qual, primeiro, o que aconteceu realmente, né? E quais seriam os objetivos. A Rússia nega qualquer objetivo de ataque contra a Polônia, disse que não havia nenhum alvo de ataque contra a Polônia. O que houve foi que 415 drones russos foram lançados contra a Ucrânia e 19 desses drones, né, segundo a denúncia mesmo da Polônia, entraram no território polonês, dos quais uma parte foi derrubada, né? E causaram danos. Uma casa foi semi-destruída, automóveis foram também atingidos. E isso, é a primeira vez que há um ataque assim, ou seja, uma entrada de drones russos em massa. Pode ter acontecido várias coisas, o que dizem os analistas. Em primeiro lugar, podia ser, digamos, uma entrada deliberada dos russos para quê? Para testar as defesas da Polônia e testar um pouco a reação da OTAN. Isso é o que afirmam. Agora, pode ser também uma maneira, porque às vezes pode ser que esses drones tenham entrado, para atacar a Ucrânia, então passaram, né, pelo território polonês, querendo ou não, com o objetivo de atacar a Ucrânia. Então, há toda essa dúvida. O importante, no caso, é a reação, né, da Polônia. A Polônia, ela convocou os países da OTAN, né, para, inclusive, pedindo a aplicação do artigo 4. Ela está solicitando a aplicação do artigo 4 do Tratado da OTAN.
É aquele, né? mexeu com todos.
Exatamente, só que é importante destacar, tem dois artigos, o 4 e o 5. O 4 é menos grave. O 4 significa que um país membro da OTAN está se sentindo agredido e ele pede medidas dos outros, né? Desculpe, vou esclarecer melhor. O artigo 4 significa que um país da OTAN está se sentindo ameaçado. Não é ainda uma guerra aberta. E ele pede medidas que podem ser, por exemplo, o deslocamento de meios antiaéreos, como mísseis, aqueles mísseis de defesa antiaérea Patriot, por exemplo, para a Polônia. Mais mísseis, um reforço da defesa da Polônia e uma atitude, digamos, política. Já o artigo 5 é quando um país membro da OTAN é já invadido, já é agredido militarmente. E então isso já provocaria uma reação militar. Portanto, o artigo 4 é menos grave. É grave, mas é menos grave do que se a Polônia tivesse invocado o artigo 5, o que provocaria uma resposta militar da OTAN.
Agora, deve ficar por isso mesmo ou pode haver uma retaliação da OTAN?
Não, eu acho que uma retaliação militar no momento não, mas o que se diz é que deve haver talvez um deslocamento de forças de outros países para a Polônia, para reforçar a Polônia.
Demonstração de apoio, né?
Uma demonstração de apoio e uma coisa, um apoio prático, né? Por exemplo, como eu falei, o envio de mísseis Patriot, né? Que estão, nesse momento, protegendo a Alemanha. Podem ser enviados, uma parte deles enviados, esses mísseis para a Polônia, né? Okay. Para aumentar a defesa antiaérea da Polônia. O fato curioso é que é a primeira vez que há, sim, não é propriamente um combate aéreo, mas sim a força aérea da OTAN, né? Um país membro da OTAN, derruba, né? Drones russos, né? Porque vários desses drones foram derrubados pela força aérea polonesa. Ou seja, é um incidente de gravidade, de qualquer maneira. Mas eu não acho que provoque uma reação militar da OTAN, porque isso aí já viraria uma guerra de dimensões. Sim. Fora já de controle, né? Uhum. Então, o que deve haver é esse reforço militar da OTAN e talvez novas sanções contra a Rússia. E aí, isso nos interessa, Gesiel.
Sim.
Porque podem ocorrer as chamadas sanções secundárias, ou seja, sanções contra países que comerciam com a Rússia. E o Brasil comercia com a Rússia.
Ok. Ivan Godoy, muito obrigado pela sua participação, esclarecimentos importantíssimos para a gente entender esse xadrez político cada vez mais tenso ali da Europa e do Oriente Médio. Obrigado, Ivan, até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima.